acaba de participar na Assembleia Geral das Nações Unidas e fez uma advocacia pela candidatura de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além desse discurso, que outros contactos fez para garantir que esse lugar será de Moçambique, que já tem o apoio total da União Africana e também da SADC?
Bom, nós contactamos vários colegas, em número, portanto, de 16 países. Falamos com Brasil, falamos com Estados Unidos da América, falamos com Singapura, falamos com vários países que agora, de facto, teria que, pois, como chama aqui, ver as minhas notas. Mas todos os países, por exemplo, alguns países disseram que eles iam replicar essa mensagem. Isso enche-nos, de certa forma, de esperança de que tudo vai correr bem. Como sabe, é a única candidatura da África e o que efetivamente tem que ser feito é mobilizar os países todos para votarem no candidato da África.
Entretanto, ontem dizia que Moçambique quer levar a experiência na resolução pelo diálogo de conflitos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, no momento em que Moçambique enfrenta também um conflito interno, com a luta contra os terroristas em Cabo Delgado. Até que ponto essas duas coisas poderão ajudar ou não Moçambique na sua missão no Conselho de Segurança? A
Bom,
experiência na resolução. Diga, diga, avance.
dizer que para nós a paz e segurança constituem os objetivos principais da política externa de Moçambique. Portanto, Moçambique reconhece o importante papel desempenhado pela ONU na busca de soluções aos problemas globais, incluindo, portanto, os desafios de segurança, e acreditamos que, sendo tanto a ONU um local privilegiado, a estrada privilegiada para resolver os problemas de paz e segurança que o mundo tanto enfrenta neste momento, nós podemos efetivamente, ou vamos, se formos eleitos, dar a nossa contribuição, porque, como sabe, nós temos uma experiência que se baseia no recurso ao diálogo para manter a paz, para construir a paz, mas também temos utilizado tanto o diálogo para resolver quaisquer descontinuidades que surgem no âmbito da paz, porque pensamos que, de facto, o diálogo, quando é encarado de forma responsável, resolve os problemas, mas tem de ser um diálogo visto de uma forma séria e responsável. Por outro lado, nós também temos a experiência da ONU MOS. Em 1992, 1994, nós tivemos a Força das Nações Unidas que ajudou-nos a encontrarmos-nos, porque quando há problemas de conflitos, cada um pensa que a sua posição é melhor, cada um olha o outro com desconfiança. Isso nos ajudou muito, porque temos sempre a o aconselhamento das Nações Unidas. Portanto, é uma experiência que nós temos. E pensamos que essa experiência que temos vai ajudar. O que nós, afinal, queremos é um mundo tanto melhor para todos, um mundo que efetivamente não haja tanto nem guerras, um mundo em que haja paz e segurança, porque esses dois elementos, como sabe, são potenciadores de desenvolvimento. E o desenvolvimento de per si é que efetivamente garante o bem-estar das pessoas. Temos que ter um mundo melhor. E para isso acontecer, cada um de nós tem de dar o seu contributo.
O Primeiro-Ministro anunciou um plano de 300 milhões de dólares para, numa primeira fase, começar a reconstrução de Cabo Delgado. Não tem feito contactos por um sentido de Moçambique começar a ter apoio da comunidade internacional? Já alguma ideia de países que poderão estar disponíveis para ajudar nessa recuperação, considerando que também Moçambique tem outras recuperações em curso? Estou a falar, por exemplo, dos pós-ciclones, de há 2 anos.
Bom, nós temos sim colocado essa questão e vários parceiros, alguns precisam de pensar, logicamente só ser aproximados agora, é um projeto novo. Alguns, portanto, dizem que vão apoiar Moçambique. Isso também nos põe numa situação de sentir algum conforto, porque realmente nunca pensávamos que havíamos de ter um problema de emergência sem precedentes como temos em Moçambique. As populações tiveram que sair por causa das atrocidades, das matanças, dentro dos danos que aconteceram no terreno, mas neste momento sentem que efetivamente devem voltar, porque a maior parte do dos locais onde havia descontinuidade deixou de haver descontinuidade. Portanto, é por uma razão boa que as populações querem voltar. Só que se tornarem sem a reconstrução de infraestruturas, sobretudo os sistemas de água, o sistema elétrico, a reconstrução de escolas foram destruídas, algumas parcialmente, outras completamente. Portanto, estamos a falar depois de saúde e hospitais também destruídos. As pessoas não vão ter condições de habitabilidade, não vão ter condições que lhes permitam viver com dignidade. Portanto, estamos a trabalhar, já estávamos trabalhando em Maputo, mas também estamos a trabalhar com os nossos parceiros, com quem temos contratado, para garantir que efetivamente tenhamos esse apoio.
Também, no seu discurso, insistiu no combate à Covid. Como está? Será que tem feito também essa advocacia agora nas Nações Unidas?
Junto de parceiros. Ainda há pouco tempo falámos com o secretário-geral das Nações Unidas sobre a importância de forma de se garantir uma distribuição equitativa. Como sabe, as Nações Unidas temos apoiado, mas também temos falado com nossos parceiros. Eu, por exemplo, vou falar de Lisboa. Lisboa também é um dos países que vai nos apoiar nos próximos tempos com vacinas. Portanto, estamos a falar, para além da iniciativa COVAX, para além de outras iniciativas, estamos também a trabalhar para que haja mais vacinas. Como sabe, o problema das vacinas é que são dois problemas. Um é o problema de recursos para adquirir as vacinas, mas o outro é o problema de disponibilidade das vacinas.
Uhum.
Porque os países estão a produzir, em particular, olhando para si próprios. E é normal numa situação como esta. Só que o Covid exige uma atitude diferente. Então, estamos a trabalhar. Por isso é que estamos a defender, por exemplo, a derogação da regra
das patentes
no comércio das vacinas, para garantir que nós possamos, como África, não interessa ser Moçambique, mas África, tem vários países da África, até agora só temos África do Sul, é um país só. Nós pensamos que deveria haver mais países que possam, portanto, respeitando a propriedade intelectual, os direitos, portanto, que já existem, mas produzir as vacinas para permitir que haja, portanto, a sua distribuição equitativa e em tempo recorde. O Covid está ali, não vai esperar que seja no momento em que efetivamente vamos ter as vacinas.
Manteve encontro com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são considerados um parceiro importante no relacionamento com Moçambique, não só na questão das vacinas, questão da saúde, e no campo comercial, no campo da indústria. Como vai o AGOA? Algo novo neste relacionamento?
Bom, nós continuamos a trabalhar. Nós tivemos, para além do encontro que nós tivemos com a subsecretária, também tivemos encontro com os empresários. Os empresários, felizmente, continuam interessados em investir em Moçambique, ExxonMobil, mas também de outras áreas. O que nos interessa neste momento, de facto, como sabe, nós fomos fazendo reforma legal para permitir que houvesse mais incentivos para começar para investimento, quer nacional, quer estrangeiro. Portanto, estamos, de facto, a avançar. Estamos a avançar e, portanto, mesmo na iniciativa boa, as coisas estão a andar, mas precisamos, de facto, de sempre irmos nos encontrando para reavivar, para também, portanto, falarmos da importância e da urgência dessas coisas acontecerem, porque o desenvolvimento dos nossos países urge. Os encontros, todos eles foram produtivos, como dissemos, foram encontros em que efetivamente houve muita empatia e também preocupação de catapultar as relações entre nós e os Estados Unidos da América, por exemplo, com a própria ONU, com os vários países com que contactamos. Tudo virado para que efetivamente haja tanto apoio a Moçambique, mas também, para além do apoio, haja na diplomacia económica intervenção dos empresários dos países no nosso país. Nós temos um país que ainda tem muito por onde se investir. Estamos a falar da agricultura, estamos a falar da indústria, estamos a falar de pescas, estamos a falar tanto de infraestruturas de várias ordens. Portanto, há muito campo. Estamos a falar de turismo. É um terreno, portanto, que oferece muitas possibilidades. O que nós dissemos a alguns empresários, aqueles que estão lá, então, infelizmente, todos estão interessados em continuar. Mesmo onde estão a investir, onde há descontinuidades, sentimos que as pessoas dizem, bom, é um problema de timing. Quando as descontinuidades forem removidas, vão logo avançar. Portanto, a nossa preocupação também é nos virarmos para a diplomacia económica, porque queremos ter condições para o país ir para frente. Estamos de apoio, mas de apoio para também continuarmos a avançar.
Moçambique enfrenta um combate contra terroristas em Cabo Delgado, tem o apoio do Ruanda e também da SADEC. Neste momento, as forças da SADEC têm um mandato de 3 meses, começaram em julho. e do Ruanda, desconhece-se algum mandato já definitivo. Há negociações em curso, seja com a SADC, seja com o Ruanda, para saber se as tropas vão ficar mais tempo em Moçambique?
Bom, o que foi acordado, quer com o Ruanda, quer com o SADC, é que efetivamente o tempo seria visto em função da descontinuidade do terreno. O que lhe posso dizer é que nós já estamos a trabalhar com a União Europeia, com os Estados Unidos da América e com outros países na formação das nossas forças de defesa e segurança. Nós estamos a olhar para a sustentabilidade da situação. Estamos a olhar para a necessidade de formar as forças de defesa e segurança e capacitá-las para estar em condições de defender as populações e o território do terrorismo. Portanto, está a haver um trabalho sério. O mais importante, na nossa opinião, é esse trabalho de formação. Agora, essas questões de índole militar, se vai haver tanto renovação, se não haver renovação, eu penso que depende da situação do terreno. Que eu saiba até aqui, não há esse posicionamento. Portanto, o mais importante é encontrar, portanto, no terreno, vantagens que permitam, de facto, que a situação continue a ser monitorada internamente.
O caso que está a acontecer ainda em Maputo, o julgamento das dívidas ocultas, esse conhecido caso das dívidas ocultas, acha que isto está a dificultar também o investimento externo em Moçambique ou já é um problema que não se coloca?
Eu penso que não. Eu, se fosse investidor, pensaria que num país onde há julgamento, um julgamento público, onde tudo sai para ser conhecido, de facto é o melhor sítio para investir. Portanto, eu penso que o julgamento vai tirar ilações, vai tirar as conclusões sobre o que aconteceu, nós estamos interessados nisso, e vai tomar as medidas de acordo com as disposições legais. Portanto, não me parece que isso seja um problema.